A gente já falou outras vezes aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, ela já completou um ano. O regulamento determinou regras de coleta e tratamento de informações de pessoas, empresas e instituições públicas, os direitos de titulares de dados, responsabilidades de quem processa esses registros e estruturas e formas de fiscalização e eventuais reparos em casos de abuso. Nós vamos conversar agora com a advogada Daniela Dorian. Olá, doutora Daniela, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Como vai?
Tudo bem. Bom, um ano aí de Lei Geral de Proteção de Dados, mas parece que muita coisa, né? Porque no Brasil a gente sempre fala isso, né, doutora Daniela? Tem coisa que pega, tem coisa que não pega, né?
Pois é, realmente. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados é algo que não tem como voltar atrás. Por quê? Primeiro, ela é uma lei, né? Então, a lei basta apenas ela entrar em vigor. E a partir de agosto, né, mais precisamente 19 de agosto de 2020, ela vai passar a vigorar. A questão é que existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 5762/2019, que está propondo o adiamento dessa lei para 15 de agosto de 2022. Só que até o momento nós não temos nenhuma notícia se de fato isso vai acontecer. Então, até lá, o que nós temos é que, de fato, as empresas passarão a ter que cumprir com a legislação.
Bom, e por que querem adiar isso? As empresas não estão preparadas ainda?
É, Marco, de fato, não é fácil a adequação a essa lei. Até porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não foi criada, né, e não estipulou alguns detalhes em relação ao cumprimento, aquilo que deve ser feito pelas empresas em relação ao cumprimento dessa lei. Então, o que acontece? Alguns pontos ainda estão um pouco em aberto, mas a legislação estabelece de forma clara tudo aquilo que deve ser feito em relação ao direito dos titulares dos dados, ao tratamento dos dados, a forma, né, ao compliance que todas as empresas precisam criar seus mecanismos de governança e se atentarem à questão da segurança da informação, à criação de políticas e procedimentos que tornem todo o processo compatível, né, e cumpra com a legislação. Então, há muito o que ser feito. Então, por isso, sempre há uma discussão no Brasil quando uma nova lei é sancionada e está prestes a entrar em vigor, há sempre uma discussão para tentar adiar, porque nunca ninguém está pronto. Todo mundo, o brasileiro tem aquele costume de deixar para a última hora, né?
Mas não só isso, né? Porque hoje, antes da criação dessa lei, e como a senhora explicou muito bem, que ainda não entrou em funcionamento, né? Muitas pessoas hoje têm medo de serem invadidas, né? Porque hoje fazem operações bancárias, fazem compras com cartão de crédito, não só no computador, mas no celular também, né? E a gente recebe aquelas ligações, né, de pessoas que pegam nosso número não se sabe aonde. Então, ainda tem essa situação do consumidor, né, da pessoa que usa a internet, continuando preocupada enquanto essa lei não entra em vigor.
Exatamente, Marco. Isso que acontece. A lei, ela estabelece medidas, né, e multas administrativas, sanções administrativas, mas nada implica que existam consequências nas relações de consumo, consequências na área civil em relação a indenizações ou prejuízos que o vazamento de dados ou mesmo quando a lei passe a vigorar, a ausência de consentimento no tratamento de um dado por uma empresa para com um consumidor, isso traga consequências para que existam ações judiciais discutindo outras questões, não só as multas administrativas impostas.
Bom, e também, como diz o próprio nome, a proteção de dados, né? Porque a Febraban, por exemplo, está se mobilizando, né? Segundo o estudo, né, que foi feito aí, que a senhora está por dentro dele, mas ainda precisa ter responsável pela proteção de dados, tem que ter consentimento do cliente, né? Bom, isso é o que mais falta, principalmente, né?
É, isso daí é uma questão, esse é um ponto trazido pela lei, que estabelece algumas possibilidades autorizadoras do tratamento do dado. Uma delas é o consentimento, mas não se limita só ao consentimento, tá? Então, nós temos também a possibilidade de utilização dos dados, o tratamento dos dados, né? No caso, o tratamento posso dizer como a coleta, o processamento, o armazenamento, até mesmo a destruição dos dados, tá? Mas com base numa obrigação legal ou necessário para atender um legítimo interesse. E esse é um ponto muito interessante porque ele é muito abrangente e depende muitas vezes de uma análise jurídica para que seja adequado a essa questão do legítimo interesse com base na legislação.
E é possível se fiscalizar isso? Claro que não entrou em vigor ainda, né? Como a senhora já explicou, mas virtualmente, né? A pessoa vai ter que denunciar, como que as empresas vão ter que se enquadrar a essa lei para não fazer mais essa invasão, né? Não mandar mais, não colocar mais o nome do consumidor sem o consentimento. Como que isso deve acontecer, doutora Daniela?
Ah, sim. Existem diversas providências e mecanismos que as empresas, né, precisam, não só as empresas, mas qualquer um que tenha qualquer tipo de contato com dados pessoais, tá? Que tenha qualquer tipo de tratamento com dados pessoais, diversas providências precisam ser adotadas nesse sentido. E também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também terá a função de fiscalizar esses entes que estarão tendo com essas informações. Tá? Então, dessa forma, haverá inúmeras situações, além dos vazamentos, que obviamente são questões de interesse público e facilmente são vistas pela população e notórias, mas haverá fiscalização e poderá haver reportes para a agência reguladora, sem dúvida.
E vai ser de fácil entendimento, porque as empresas, claro, já estão avisadas, né, desde que a lei foi escrita, né, mas vai ser de fácil entendimento para o consumidor, né, para a pessoa que tem os dados, que usa redes sociais, que usa internet, que hoje praticamente todo mundo usa, né, a porcentagem dos brasileiros que usa internet é esmagadora a maioria. A pessoa vai conseguir entender quando ela está sendo invadida, quando essa lei está sendo cumprida ou não?
Na verdade, é o seguinte, todos os detentores dos dados, eles deverão oferecer seu consentimento ou poderão, a qualquer momento, revogar o seu consentimento ou pedir que os seus dados sejam fornecidos por aquele que está controlando os seus dados. Então, aquele que estiver controlando os dados, os dados pessoais, deverá criar mecanismos para fornecer todas as informações e dar transparência, que é o grande princípio dessa lei, é dar transparência e visibilidade do que está sendo feito e de como estão sendo tratados esses dados. Inclusive até a exclusão desses dados. Porque não faz nenhum sentido você ficar com um dado de 20 anos atrás, por exemplo. Às vezes não tem finalidade nenhuma e não tem necessidade de você manter aquele tipo de informação, porque ela não faz mais sentido nos dias de hoje.
Sim, e também tem que ficar muito claro, né, que a proteção dos dados não significa que a pessoa que está inadimplente não vai poder ser cobrada, né? Isso vai continuar no cadastro dos bancos, né?
Com certeza. Isso é uma outra questão. Aquele que for inadimplente, ele continuará sendo inadimplente. A questão dos dados pessoais, até porque nesse caso, existe uma premissa legal que embasa a manutenção daquela informação, a manutenção daqueles dados. Por exemplo, aquela pessoa não pode revogar o consentimento do Serasa, por exemplo, de manter os dados dele dentro do cadastro de não pagadores, né? Então, existe uma premissa legal que estabelece essa possibilidade. Que se relaciona à questão do consentimento é para aquele caso em que você faz um cadastro, que você vai numa farmácia, ou que você se sujeita a receber um e-mail marketing. Você está disponibilizando seus dados, mas você não quer mais fazer parte daquele banco de dados. Ah, não, então eu, por favor, você retire meu nome desse banco de dados, eu não desejo mais receber suas informações, eu não desejo mais ter a minha informação no seu banco de dados. E se não tiver um interesse legítimo ou uma justificativa legal em base à manutenção daquela informação naquele banco de dados, ele deverá ser excluído.
E qual é a diferença, por exemplo, né, aquele bloqueio do PROCON para o telemarketing e para isso virar uma lei mesmo?
O que você falou? Não te ouvi direito.
Aquele bloqueio de telemarketing que se faz no PROCON, né? Quando a pessoa pede para que o nome dela não seja mais utilizado, o número não seja mais utilizado, a partir de um mês as empresas são obrigadas a cumprir, senão são multadas, né? Agora, essa lei, ela passa, até pelo nome de lei geral, ela passa a ter um caráter mais abrangente, né? Existe alguma diferença para esse bloqueio e a lei?
Então, essa é uma questão regulatória, tá? Então, em relação a agências de telemarketing. A questão dos dados são toda aquela informação do banco, do nome e de um dado daquela pessoa. Então, por exemplo, um RG, ou pode ser os dados sensíveis, no qual, por exemplo, a questão de raça, religião, orientação sexual, a posição ideológica, né, político-partidária. Então, esses dados são mais abrangentes, tá? E essa informação, a detenção, o tratamento dessa informação é isso que regula essa lei.
Doutora Daniela, para a gente encerrar, isso é uma dúvida recorrente aqui, quem mandou a mensagem fazendo a pergunta é o Paulo de Santa Bárbara do Oeste, né? Quando você se aposenta, vem muita financeira atrás de você. Aí, claro, pode entrar no telemarketing que a senhora acabou de responder, mas, ao mesmo tempo, os dados da pessoa foram passados, né? Em algum lugar eles pegam que a pessoa se aposentou, o número do CPF, o número do telefone, né? Isso também pode acabar?
Esperamos que sim, né? Desde que esses dados, se esses dados foram passados de forma indevida, acreditamos que se em algum momento você não consentiu que o seu dado foi passado para fins comerciais, para outras entidades, no caso isso seria uma transferência de dados, a ideia é que isso não aconteça. O interessante é você identificar como chegou essa informação, como chegou a tua informação, o teu dado pessoal para essa empresa que te procurou, né? Mas a ideia é que realmente haja uma proteção e uma diminuição desse tipo de atividade ou uma regulação de modo que a agência, a autoridade, né? Agência reguladora, autoridade nacional de proteção de dados possa buscar isso e aplicar penalidades àquelas empresas que não estiverem compliance com essa legislação.
É o que a gente espera que aconteça de verdade. Sim. E o Paulo, ele faz uma pergunta que não sei se a senhora conseguiria responder, doutora Daniela, se essas informações vêm direto do INSS.
Eu não tenho como responder.
É difícil a gente saber, né? Bom, Daniela Dorian é advogada, falando aqui para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é presidente da Comissão de Estudos em Compliance da OAB Campinas. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Doutora, uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, parabéns pelo Dia Mundial do Rádio.
Ah, muito obrigado para todos nós.